Bond. James Bond.
Hello, my name's Forrest. Forrest Gump.
Oh, we need
food. Hasta la vista, baby.
Escurinho do cinema.
Escurinho do cinema.
A sétima arte nas ondas do rádio.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou a Elissandra Batista e começa agora o Escurinho do Cinema, um programa para quem curte e se diverte com a magia das telonas. Aqui você encontra curiosidades, dicas de filmes, trilha musical e muita informação sobre o mundo da sétima arte.
Escurinho do Cinema.
Hoje recebemos aqui no estúdio a Ana Carolina Coutrin, ela é graduanda do curso de Cinema e Audiovisual aqui da UFPA e vamos conversar hoje sobre o projeto 4x2, que é um projeto aí de algumas produtoras que se uniram e estão aí realizando produções aqui na cidade, não é isso, Ana? Bem-vinda, muito obrigada.
Oi,
pela sua
obrigada.
Presença.
São dois coletivos, na verdade, de estudantes de cinema e juntos a gente decidiu produzir curtas-metragens para divulgar o nosso trabalho.
E assim, por que vocês resolveram, né? São dois coletivos de estudantes de cinema, são quantas Sim. pessoas envolvidas e por que vocês resolveram criar esses coletivos para produzir curta-metragem, né?
Assim, desde o início do curso, a gente sempre busca as pessoas que a gente tem afinidade de produção, de trabalho, e é uma coisa bem natural se juntar, botar um nome para esse grupo, nesse coletivo, que as pessoas têm mais afinidades, e produzir juntos roteiros nossos próprios, para não ficar só na teoria, o cinema. Eu acho que essa é a nossa principal meta, poder exercitar tudo que a gente aprende no curso.
E são dois coletivos e quantas pessoas? Só Sim. estudantes envolvidas?
Só estudantes. Assim, nos coletivos são nove pessoas. Cinco em um e outros quatro no outro. Mas assim, em geral, quantas pessoas envolveram em todo o projeto, eu acho que foram mais de 30 pessoas.
E é um projeto assim que vocês resolveram fazer por uma determinada disciplina? Ou é um projeto que transcende o curso? Como é que é?
É mais nessa questão de transcender, porque a gente sempre produz para algumas disciplinas, só que a gente via essa necessidade de produzir além do que o curso queria da gente. Então, a gente vinculou esse projeto, né, à Chuva de Cinema, que é um projeto de extensão do curso. E por esse projeto de extensão, a gente produziu esses quatro curtas. São além das disciplinas mesmo. Não é nossas primeiras produções. Eu acho que são as mais profissionais, digamos assim, as mais amadurecidas.
Mas que vocês estão realmente dando mais ênfase na divulgação. Mas tem outros trabalhos anteriores.
Sim, sim. A gente faz uns curtas-metragens, uns videoclipes desde o nosso primeiro ano aqui. A gente sempre divulga, tá no nosso canal no YouTube. Mas esse foi o que a gente fez, assim, pra amadurecer a nossa arte, pra divulgar em festivais, pra expandir o curso, mostrar que a gente produz aqui também. Esses foram bem mais fortes nesse sentido.
Luz, câmera, ação, gravando.
Nos bastidores.
A história de resistência e luta por respeito é o que caracteriza o longa-metragem Milk, A Voz da Igualdade. Do diretor americano Gus Van Sant, esse drama biográfico de 2009 se passa nos anos de 1970 e conta uma história emocionante que aborda temas como preconceito e a discriminação sexual. O filme conta a trajetória de Harvey Milk, um nova-iorquino interpretado por Sean Penn, que se muda para São Francisco para morar com o namorado Scott, papel de James Franco. Enfrentando preconceitos, travando uma luta por direitos iguais e oportunidades para todos, o longa se desenrola com drama e conta sobre as batalhas de Milk. Para levar essa história às telas foram necessários mais de 15 anos, segundo o diretor. Outra curiosidade é que a produção utilizou locações reais. Por exemplo, o apartamento do ativista no filme é o mesmo onde ele viveu em São Francisco. Além disso, centenas de moradores da cidade aceitaram trabalhar gratuitamente na obra. Essa emocionante cinebiografia de superação conquistou a crítica e o público e rendeu o Oscar de melhor ator para Sean Penn e melhor roteiro original no ano de 2009.
Escurinho do Cinema.
programa Escurinho do Cinema. Hoje a gente conversa com a graduanda do curso de Cinema e Audiovisual aqui da UFPA, a Ana Carolina Coutrin, e a gente está conversando aqui sobre o projeto 4x2, que é uma iniciativa dos estudantes de cinema para a produção de curta-metragens aqui em Belém. Ana, para a gente continuar nosso bate-papo, eu queria que tu falasses um pouquinho mais desses trabalhos que vocês, né, são quatro produções que vocês acabaram de exibir, né, aqui na cidade, e aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre cada um deles, assim.
Primeiramente, a gente fez um amontoado de roteiros, de cada pessoa deu todos os seus roteiros, e acabou que a gente selecionou quatro, e quatro pessoas dirigiram eles. Aí eu vou falar sobre cada um, mas assim, eu acho que os diretores teriam mais ênfase, eu vou dar só uma resumida. Tem o Primeiro Dia de Verão, que o diretor e roteirista é o Lucas Blanco. Ele fala sobre primeiro beijo, com ênfase na comunidade LGBT, primeiro beijo gay, que a gente queria fazer um clichê romântico, incluindo a representatividade LGBT. Aí também tem o Velha Maria, que é a diretora e roteirista Luana Nepomuceno, que é sobre três crianças, é o nosso primeiro curta com criança, que é mais descontraída, é sobre um mistério dentro de uma casa de uma vizinha na rua, e aí são três crianças tentando desvendar o que aconteceu com essa senhora que ela tá desaparecida. Aí também tem Manuel, Porteiro Aposentado, que é do roteirista e diretor Matheus Neves, que é um curta mais pessoal, é sobre o avô dele, inspirado no avô dele, que era porteiro, e o curta é sobre o último dia de um porteiro em um prédio. É uma comédia, assim, foi a primeira vez que a gente tentou fazer, assim, uma comédia mesmo. E o último é o Ponte Quebrada sobre o Pôr do Sol, que é do Ícaro Santos, que é sobre, acho que amor não correspondido entre uma amizade, também com a representatividade LGBT.
Certo, e aí você falasse um pouquinho da dificuldade, né? Já que é um coletivo, envolve muitas pessoas, muitas ideias, e aí tem a direção, acho que cada roteiro tem seu próprio diretor, né? Que pensou também nesse roteiro, mas como é que é esse trabalho de produção e execução, né? Porque a gente sabe que não é muito fácil fazer cinema. Aí as novas tecnologias estão aí, estão contribuindo também nesse processo de acesso e da produção em si, né? Mas no caso de vocês, de onde é? Apoio da faculdade? Usam celular também? Como é que vocês estão captando essas imagens?
Pela questão do equipamento, foi todos os equipamentos do curso mesmo, como estava ligado a esse projeto de extensão. A gente pôde usar os equipamentos disponíveis no curso, que são muito bons, e a gente fez a utilização deles, mas só isso não sustentaria, porque tem outros custos muito maiores com o departamento de arte, com alimentação, com transporte, e aí, essa foi a nossa maior dificuldade, e a gente criou um plano para arrecadar dinheiro. A gente fez rifas de ensaios fotográficos que nós mesmos daí vamos fazer, e além disso a gente também vendeu caipirinha no Pavulagem para arrecadar esse dinheiro. E também teve muita doação das nossas famílias, dos nossos amigos, das próprias famílias que a gente filmava nas casas. Primeiro Dia de Verão, a família assim dava todas as comidas pra gente, eles estavam super empolgados com o projeto, então foi um esforço muito grande nosso, mas nunca teria ocorrido sem a ajuda de várias e várias pessoas, e a gente é muito grato.
E esse trabalho de produção, né, Ana? É um trabalho que às vezes a gente assiste um filme ou assiste qualquer produto audiovisual e nem imagina o trabalho de produção, né, por trás disso tudo, né? E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho desses desafios da produção. Qual é o seu papel no coletivo, na produção desses filmes também, e como a tua experiência como estudante também, o que é mais gratificante, né, de se envolver num projeto como esse que a gente sabe que não é fácil?
Eu sou mais da área do som e da finalização com cor ou edição, e finalização do som também, mas eu já trabalhei muito com produção e eu sei que a produção desses quatro filmes não foram fáceis, porque a gente fez esse projeto justamente para ser um desafio. Se chama 4x2 porque são quatro curtas gravados em 2 meses, e isso não é fácil. Então teve todo um desenho de produção que foi feito pelo Ícaro Santos, ele foi o produtor assim maior desse projeto, teve todo um desenho de entender gastos, de ver qual curta exigia mais, de qual curta a gente podia pegar mais doação, como a gente iria dividir o arrecadamento das rifas. Foi um trabalho muito, muito bem feito pelo Ícaro.
Que é o produtor executivo, digamos assim, dos quatro...
Do projeto em geral. E também foi diretor e roteirista de um dos curtas.
Trailer.
Olá, eu me chamo Denise Salomão e gostaria de indicar o filme O Milagre da Cela 7. É um filme turco, de produção turca, um filme dramático, que fala sobre a história de um pai que tem deficiência intelectual e ele foi separado da sua pequena filha por um crime que ele não cometeu. Então ele é preso e tenta provar sua inocência com a ajuda dos integrantes da cela que ele tá e também de algumas pessoas do lado de fora. É um filme muito interessante, muito bonito e também está disponível na Netflix.
Escurinho do Cinema.
Programa Escurinho do Cinema. Hoje estamos conversando com a Ana Carolina Coutrin, ela é graduanda do curso de Cinema e Audiovisual aqui da UFPA e faz parte de um coletivo, de coletivos e estudantes que estão realizando o projeto 4x2. Para a gente continuar o programa, Ana, eu queria que você falasse um pouquinho sobre... Você é estudante de cinema, por que que você escolheu essa área? O que que te move para escolher e fazer do cinema, do audiovisual, uma profissão para você? E qual é, enquanto estudante ainda e já também tendo essa oportunidade de colocar a mão na massa, de fato? É isso mesmo que você quer? O que que mais apaixona nessa arte do cinema?
Cada um acho que tem a sua razão para gostar do cinema e do audiovisual. Eu, particularmente, sou mais apaixonada pelo audiovisual em geral do que pelo cinema. Só pelo cinema. Mas o que mais me apaixona nessa arte é o fato de ser uma arte coletiva. Para mim, assim, é impossível fazer cinema sozinho. São várias áreas, várias pessoas, todas juntas em um set durante 12 horas. E depois todo mundo junto, diretor, editor, a pessoa do som, a arte, a fotografia. Então eu acho que a beleza do cinema vem disso, vem da colaboração e da confiança que um tem que ter no outro para poder o projeto seguir em frente.
E é essa coletividade, então, nessa parte da produção que mais te apaixona, te envolve, e o fato de tu estares no curso agora e já tendo essa possibilidade, né, de pôr em prática o que tu estás aprendendo no curso, tu achas que é uma coisa que realmente é isso que tu queres pra tua vida, assim?
É, com certeza. Foi algo que a gente aprendeu com os veteranos quando a gente entrou no curso, que não adiantava só assistir aula, porque o cinema também se aprende fazendo. Então, a gente sempre teve muito essa necessidade de aprender, de experimentar enquanto estiver na universidade, porque a gente tem essa maior liberdade aqui, a gente tem esse suporte maior, essa segurança, do que ir direto pro mercado de trabalho e nunca ter tido essa experiência. Foi muito importante pra gente sempre ter essa influência e essa proatividade em querer produzir aqui dentro ainda.
Sessão Cult.
A cinebiografia Madame Satã é uma produção franco-brasileira dirigida por Karina Nuss. O filme dramático que se passa no Rio de Janeiro no ano de 1932 foi considerado um dos 100 melhores filmes brasileiros segundo a Associação Brasileira de Críticos de Cinema em 2015. O longa-metragem retrata a trajetória de João Francisco dos Santos, um transformista brasileiro que ficou popularmente conhecido como Madame Satã, interpretado por Lázaro Ramos. Artista, malandro e presidiário são algumas das faces dessa lenda. Lendária personagem da boemia carioca que viveu de 1900 a 1976 e se tornou referência na cultura marginal urbana do século 20. A obra foi exibida na mostra Un Certain Regard no Festival de Cannes e conta ainda com prêmios em festivais por diversas partes do mundo, como em Cuba, Espanha, França, República Dominicana e Chicago. O drama também rendeu os prêmios de melhor ator para Lázaro Ramos e melhor diretor para Karina Nuss, pela Associação Paulista de Críticos de Arte, em 2003.
Escurinho do Cinema.
Programa Escurinho do Cinema. Hoje a gente está conversando aqui no estúdio com a Ana Carolina Coutrin, ela é graduanda do curso de Cinema e Audiovisual aqui da UFPA e ela participa dos coletivos de estudantes que realizaram o projeto 4x2 e são quatro curta-metragens que a Ana já explicou, já falou um pouquinho deles aqui, eles foram exibidos recentemente aqui em Belém. E qual a expectativa, Ana, né? Depois da exibição desses filmes, são quatro curta-metragens, aí o nome do projeto é 4x2 porque você já explicou também que são quatro curtas e o tempo de gravação que vocês levaram, que foram 2 meses, né? Mas e aí, quais as expectativas agora?
A gente tem muita vontade de difundir esses curtas pelo país, nos festivais. A gente já começou as inscrições deles, eles já foram exibidos em alguns estados, mas a gente quer, sabe, difundir o nosso trabalho e difundir o cinema paraense também, porque a UFPA é a única universidade que tem cinema no Norte. Eu acho que é importante a gente mostrar, tipo, aqui a gente também produz e criar mais oportunidades pra nossa região mesmo.
E tem talento, né?
Com certeza.
Acho que a gente conversou com uma outra estudante do curso de cinema audiovisual ano passado. Acho que era um curta também, não lembro. Sala de Jantar.
Sim,
que foi também.
Participei.
Foi indicado também,
sim,
né? Pra, pro festival internacional. Né? Isso é um reconhecimento, né? Do talento de vocês,
com certeza,
né? E você também participou do Sala de Jantar?
Eu participei da captação do som e também da edição e da montagem na parte final do filme.
E enquanto estudante de cinema, o que, que vocês esperam, assim? Como é que vocês veem? O que, que vocês acham que falta, né? Para uma maior valorização da produção, do trabalho, para se tornar cada vez mais profissional mesmo, né? Já que tem a faculdade que está aí profissionalizando, mas assim, o mercado ainda parece muito restrito, muito fechado, né?
Sim.
O que tu achas que falta, Ana?
Eu acho que não é inteiramente a participação do público, porque eu acredito que público se cria. Mas eu acho que falta a maior interação entre quem produz e quem assiste. E eu acho que isso tá se criando, isso é algo muito novo, o curso. Mas é algo que eu acho que pode se fortalecer mais, essa relação entre produtor e público. Porque a gente produz, o público assiste, pede mais, a gente produz mais. E assim, a gente cresce a produção aqui.
E nessa questão do contexto amazônico, né, que tu até falaste agora há pouco, que é um mundo, né, um cenário de inspiração muito grande, né, pra quem trabalha com cinema e audiovisual?
Com certeza. Aqui é um cenário muito único e eu acho que ainda precisa se democratizar muito mais esses acessos às formas de produzir, porque são muitas vozes aqui na Amazônia e a maioria delas não são ouvidas. É muito privilégio da nossa parte poder fazer cinema aqui. Então eu acho que precisa democratizar, sabe? Precisa de novas falas, precisa de novas pessoas produzindo, precisa de novos olhares.
E teu caso pessoal, Ana, né? Quando tu fala de cinema, tu já falou que tu gostas mais da questão do som, né? Mas assim, tu tens vontade também de fazer roteiro? O que que te inspira dirigir um? Porque eu acredito que vocês são preparados para qualquer coisa, né? Na faculdade.
Sim, na faculdade a gente passa por todas as áreas e acaba que cada um vai para que tem mais afinidade. Eu já escrevi alguns roteiros, mas eu acho que eu não tenho a preparação para dirigir ou para criar um projeto meu. No momento, eu acho que ainda falta muito amadurecimento da minha parte. Aí, todos os meus estudos foram voltados pro som e pra edição, e eu acho que eu mostro o que eu sei e eu conto a minha história nessas áreas também.
Porque faz parte, né? A questão do som, ela é muito importante, né?
Com toda certeza.
Qualquer área do cinema, qualquer setor, né? Ele quer tudo dividido, mas se todo mundo não trabalhar igualmente junto, o negócio pode não dar certo,
sim,
né?
Sim, com certeza.
E assim, quais são as tuas expectativas, Ana, como estudante de cinema e pro futuro, né? A gente tá vivendo num cenário político, ideológico bem conturbado, difícil, e a gente sabe que as artes estão bem no centro de uma polêmica aí e tudo mais, e investimentos, enfim, a gente sabe que a arte é uma coisa que precisa de liberdade, democracia, e você pode falar do que você quiser, da forma, se expressar da melhor maneira, uhum, que você acha que você pode, né, pra expressar a sua arte. E a gente vive num momento de desmonte, principalmente da indústria do cinema nacional, enfim. Como é que tu vê isso? Qual a tua expectativa pro futuro?
Eu acho que em qualquer tentativa de acabar com a democracia e com a liberdade de expressão, a arte sempre é atacada. E não é a primeira vez na história do país. Então, eu acho que a arte é uma forma de expressão e também é uma forma de luta. Então, não é num momento desse que a gente vai deixar de produzir ou a gente vai se dar por vencido. É nesses momentos que a gente realmente tem que produzir, a gente realmente tem que falar o que a gente pensa. Porque abaixar a cabeça não vai dar em nada.
O projeto 4x2 é um projeto que vocês pretendem continuar realizando outros trabalhos, além dos quatro que já foram exibidos, que já estão concluídos?
Sim. Esse projeto foi o nosso maior do ano passado. Aí, nesse ano de 2020, a maioria de nós vai se formar e os nossos projetos de TCCs são curtas-metragens também. Então, a gente vai focar esse ano nesse projeto de TCCs, que também vão ser difundidos da mesma forma que o 4x2. E nos próximos anos, outros colegas nossos também vão produzir outros curtas para TCCs e a gente vai estar lá sempre apoiando. Aí, para esse ano, a gente está focado mais na área acadêmica, a se formar. Por isso que o 4x2 foi tão importante, porque ano passado a gente falou, gente, esse é o nosso último ano. Ano que vem a gente tem que se formar, ano que vem vai ter muita matéria, vai ter que correr atrás de hora complementar, de TCC, de escrever TCC. Então, esse ano a gente tem que fazer algo grande, algo que seja um desafio pra gente. E aí o 4x2 veio. Oh, my love.
Na trilha do cinema.
Oi, eu sou Denise Salomão e gostaria de ouvir a música da Gal Costa, Não Identificado. É uma música que faz parte da trilha sonora do aclamado filme Bacurau, que é um filme de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles.
Escurinho do cinema.
Programa Escurinho do Cinema. Hoje nós estamos conversando com a Ana Carolina Coutrin. Ela é graduanda do curso de cinema e audiovisual aqui da UFPA e está aqui conversando com a gente sobre o projeto 4x2. Ana, a gente está chegando aqui no finalzinho do Escurinho do Cinema. Aí eu queria que você falasse, porque a gente já falou aqui das dificuldades, né, da produção e tudo mais, que infelizmente produzir cinema não é muito barato, né? E aí vocês, por exemplo, realizar esse projeto que vocês acabaram de finalizar, vocês tiveram muita ajuda, como tu já falaste, né? E aí, quem quiser também colaborar, como é que vocês têm algum canal? Vocês vão correr atrás de patrocínio também? Como é que funciona isso? Se alguém quiser colaborar, alguma coisa assim?
Tem o nosso canal no YouTube, que é Infinita Produções, também tá no Instagram. E é, a outro coletivo é o Monolito Filmes, que tá no YouTube também no Instagram. É, no momento, assim, não tem nenhum projeto nosso que dê pra apoiar, mas tem vários projetos também do curso de cinema, que tem vaquinha online, tem apoio de trabalho mesmo, às vezes, se tem alguma habilidade, sabe? Por exemplo, de design gráfico, de moda. Inclusive, foi algo que a gente incorporou muito no 4x2, porque teve estudante de teatro, que a gente sempre conta com eles, de moda para fazer arte, de arquitetura. Nenhum talento é inútil pro cinema, sabe? Eu acho que tudo pode ser absorvido.
Isso é importante, né? Porque também dá essa oportunidade de prática para esses estudantes de outras áreas, né? Sim. Que tem tudo a ver, né?
Com certeza, tudo tá integrado. O cinema não se faz sozinho.
E o que, que mais te marcou nesse trabalho, Ana?
Eu acho que foi a força de vontade de todo mundo. Porque foram sets longos, teve muita dificuldade, teve muito imprevisto. Mas tava todo mundo ali querendo fazer o projeto, sabe? Tava todo mundo ali com um objetivo. E foi muito lindo assistir, mesmo todo mundo cansado, com dificuldade, persistir no que a gente tava acreditando, no que a gente tava fazendo. Eu acho que mais do que a conclusão de todos os curtas, que foi muito bom, foi um resultado muito, muito bom. Mas assim, a jornada pra fazer eles foi muito linda. Muito cansativa, mas foi muito linda.
E como é essa relação com os professores, né? Porque vocês têm o contato com os professores na sala de aula, uhum. E aí quando vocês vão pra prática, vocês montam esses coletivos, os projetos, e acabam desenvolvendo na prática mesmo, levando a teoria pra lá, mas os professores também, vocês estão sempre em contato com eles, também nesse processo de prática, como é que funciona?
A ligação entre aluno e professor nessa questão de produção, ela é mais forte nos TCCs, que tem esse acompanhamento maior. Nesse projeto de extensão, teve mais ajuda técnica do próprio técnico da UFPA, mas assim, não teve uma ligação tão forte com os professores.
Certo. E além desse projeto, a gente sabe que o curso de cinema tem vários outros, né?
Sim.
Várias outras iniciativas dos próprios alunos, não é isso?
Sim, com certeza. Tem vários, vários coletivos dentro do curso. Eu acho que todos eles estão meio interligados nas redes sociais, então, se achar um, acho que dá pra achar todos os outros. E é muito importante, sabe? Nem que seja divulgação, o apoio que se tem que dar um pro outro. Isso é muito importante, isso fortalece.
Isso mostra também o amor, né? A dedicação, né? Dos alunos do curso. Porque Sim. É impressionante quanto a gente vê coletivos e vários projetos individuais, né? Também e dos alunos da faculdade de cinema, né?
Sim. Ano passado teve várias gravações de TCCs e esses filmes estão ficando prontos e estão sendo exibidos por Belém. Também tem vários curtas no YouTube de vários coletivos de vários anos da UFPA. Então, se alguém quiser dar uma olhada, eles estão todos nas redes sociais.
E com esse projeto, o 4x2, qual é a principal mensagem que vocês querem deixar para as pessoas que assistirem os filmes, os curta-metragens?
Eu acho que cada um tem a sua mensagem, mas em geral é que pode se produzir aqui em Belém, aqui no Pará. Com muita ajuda, com muito apoio, com muita força, mas não é impossível produzir aqui o audiovisual.
E por que que tu acha que ainda é tão à distância mesmo, né? Porque a gente sabe que ainda, apesar de todo o talento que a gente tem aqui, da qualidade dos trabalhos que são realizados uhum. Aqui, tanto pelos alunos da faculdade, pelos professores, pelas produtoras que também estão aí há algum tempo produzindo Sim. algumas coisas, mas a gente sabe que não é fácil, né? Ganhar um cenário nacional. Qual a expectativa?
Eu acho que é uma questão histórica mesmo, das produções serem concentradas no eixo Rio-São Paulo. Já teve algumas políticas públicas que incentivaram a produção efetivamente por todo o país, o que não vai acontecer agora, nesse momento, mas eu acho que as produções aqui sempre existiram, sabe? Não é porque não ganhou um cenário nacional que elas não estavam aqui, sabe? Sempre teve produção aqui na Amazônia.
Pra quem quiser assistir os curtas, Ana, qual o endereço?
No futuro eles vão estar disponíveis nos nossos canais no YouTube, que é Infinita Produções e Monolito Filmes, mas no momento, como ainda tá nesse circuito de festivais, a próxima exibição vai ser no Cine Olímpia. Depois dessa exibição, contando essa, do Líbero, a gente não tem previsões assim para exibir aqui em Belém. Eles estão sendo mandados para fora do estado para serem exibidos em outros festivais.
Mas enquanto isso, vocês vão segurar, ainda não vai ainda para as redes sociais, né?
Não, ainda não. Ainda vai passar, eu acho que esse ano eles ainda vão estar só em festivais, porque eles exigem esse
ineditismo, né? E aí depois todo mundo vai poder assistir.
Sim, no YouTube.
Então tá certo, Ana. Eu parabenizo vocês, né, pela iniciativa. A gente espera que vocês participem de muitos festivais esse ano e que tenham muitos êxitos aí nos festivais que vocês vão se inscrever. Já se inscreveram em algum? Já estão pensando em algum?
Já, a gente já mandou para vários esperados no país. Alguns já foram exibidos no Festival de Bragança, no Maranhão Sobre Telas, lá no Maranhão, e no Rio Grande do Norte também.
Qual é a recepção do público, assim, desses festivais que vocês já participaram?
É muito boa, porque é um público que quer ver essa determinada obra, sabe? Então, lá no Rio Grande do Norte foi uma exibição só de curtas LGBTs, sabe? Então, foi bem específico pro público que a gente tava fazendo. Isso é muito gratificante pra ver que a gente tá fazendo isso e o público que a gente quer atingir tá assistindo.
E tá se reconhecendo também,
sim,
né?
Sim.
Tá, isso é importante, né?
É.
Essa representatividade. Então tá, Ana, muito obrigada. Parabéns a todo mundo que participa dos coletivos, né? São dois coletivos.
Sim.
O coletivo que...
Infinita Produções. E Monolito Filmes.
Monolito Filmes, né? Que são, de fato, envolvidos nesse projeto 4x2, né?
Isso.
Parabéns pra vocês, tá
Muito
bom?
Muito obrigada.
E que vocês tenham cada vez mais sucesso aí nas produções e que outros estudantes venham e continuem o projeto, né?
É, com certeza. Obrigada também pelo espaço pra gente divulgar o nosso trabalho.
Obrigada a você, Ana. E parabéns, leva um abraço pra toda a equipe, né? Muito sucesso sempre, tá
obrigada.
Bom?
Obrigada.
Escurinho do Cinema.
Escurinho do Cinema.
A Sétima Arte nas ondas do rádio.
O programa Escolhido do Cinema fica por aqui. Se você que nos acompanha tiver dicas, curiosidades, sugestões ou críticas para o programa, entre em contato com a nossa produção pelo e-mail radioweb@ufpa.br ou radioweb.ufpa@gmail.com. O programa Escolhido do Cinema é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação hoje foi minha, Elissandra Batista. Produção e roteiro, Ana Rosa Batista. Gravação e montagem do Felipe Rocha. Supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. E a coordenação geral é da professora Ana Prado. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento também sobre cinema.